Pod bike.
Estamos aqui para começar o nosso Pod Bike, o primeiro episódio de uma temporada animal que a gente vai focar em ultramaratona. E a gente veio até a casa do nosso entrevistado para começar nesse ambiente aqui maravilhoso. Só que antes de contar quem é o nosso entrevistado, a gente vai falar com o Arthur, que tem uma história muito bacana de como ele conheceu o nosso entrevistado, não é?
É, Cris, foi em 2014, eu estava me preparando para a minha primeira ultramaratona. E hoje, na época, a gente não tinha tanto acesso a muito material, e até hoje esse material é escasso. Na época, eu acabei achando esse nosso entrevistado, e ele tinha uma cartilha, praticamente, né? Muito didática, explicando ali os primeiros passos para quem queria se preparar para fazer uma prova nesse sentido. A escolha de uma dupla, o que levar, preparação de equipamento e tudo isso. E aí a gente acabou se cruzando na internet e acabou uma amizade, uma troca de ideias, bate-papo e aprendizado além de tudo, né?
E hoje você faz parte do clubinho da bike dele,
né? Hoje eu faço
dele,
parte,
né?
Do clubinho aqui, né? A gente tá sempre juntos, normalmente sofrendo na roda desse nosso amigo, nosso entrevistado, mas é sempre de muita amizade e é um cara muito experiente no sentido do ciclismo aí, bicicleta, esporte como um todo.
E quem é o nosso entrevistado, Michel?
O entrevistado é o Pablo.
Seja muito bem-vindo, Pablo!
Pablo Maurício Rodrigues. E a Laila de participação especial.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e também muito obrigado por vir até aqui. Aqui é minha casa, junto com a Mônica. Aqui nós moramos há apenas há menos de 2 anos que estamos aqui, em Paraíso, no Japi. Quem não conhece, venha conhecer a Serra do Japi. E quem já conhece sabe do que estou falando. Então, sejam bem-vindos e vamos conversar de ultramaratonas, então.
Isso mesmo. Gente, para quem não sabe, ele é argentino, tá? Mas a gente considera como nosso brasileiro, porque ele já mora aqui há 18 anos, né, Pablo?
Exatamente. Cheguei em 2004, outubro, novembro. Estamos no final de novembro, sim. 18 anos agora. E bom, nesses 18 anos, muita coisa aconteceu. E quase que recomecei com a bike a partir de mudar para aqui. Meu esporte, quando estava na Argentina, era a vela. Sempre foi a vela, meu esporte, basicamente. Depois conheci a bicicleta nos anos 80. Me dediquei ao triatlon, nos inícios do triatlon, quando era o triatlon raiz, digamos. Não, nos anos 80 era realmente triatlon raiz. E depois já ciclismo e voltei na vela, porque sempre a vela um pouco está nesse lugar no meu coração. E quando mudei para São Paulo, vi que aqui não tinha como velejar, falei, que posso fazer? E lembro que um dia estava na USP e olhei lá e vi o Pico de Jaraguá, longe. Ah, vou subir lá. E eu tinha uma bicicletinha que está ainda por aqui, uma Schwinn, e fui lá e subi no Pico de Jaraguá. E depois não parei de subir nunca mais.
Se apaixonou e já era.
Por esquema, assim.
Então, bem dizer, você começou na Speed, digamos assim.
Podemos dizer que Speed era outra história. Digamos, lá sempre separo bastante Speed do ciclismo. Acho que o ciclismo, realmente, eu gosto muito do ciclismo. Aprendi a ser ciclista na minha terra. Lá na minha terra, quando eu comecei, que tinha 18 anos, algo assim, 17, e nessa época você devia formar como ciclista. Ou seja, havia quase um processo. Você participava de um pelotão e você era condenado a andar um ano na rabeira do pelotão. Não estava autorizado, porque devia aprender os códigos. E começou a chuva. Aprender os códigos e tudo que queria, que era relacionado à bike, ao ciclismo. Só quando você depois já se formava de algum jeito e era uma pessoa confiável, era um ciclista confiável, podia ir na frente do pelotão. E aí devia trabalhar.
Olha que interessante isso, né?
A vida foi dando volta, voltei a vê-la já em uma etapa mais adulta. E já nos últimos, eu moro aqui há 20 anos, calculei, não, que eu falei 18 anos.
Ele é brasileiro já, pessoal.
E quando cheguei aqui no Brasil, vi que já não podia velejar, que o mar estava longe, que era um problema, que também era um esporte muito, muito caro para se fazer aqui. E me lembrei que tinha uma bicicleta, trouxe essa bicicleta da Argentina e comecei a pedalar. E até agora estou pedalando.
E não vai parar nunca, né?
Tomara que não. Mas me fui interessando, primeiro foi passeando, foi assim que conheci a Mônica, um dos santos passeios do início, que hoje estamos casados aqui. E depois fui me interessando por provas, comecei fazendo esses Iron Bike, não, Power Bike, que fazia Paulinho, depois Iron Bike, algumas coisas assim. E lembro um dia, vi uma revista, e havia uma bike action, uma dessas, uma capa maravilhosa com um pelotãozão assim, e dizia Cape Epic. E eu vi, falei para a Mônica, lembro, falei, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. E isso foi em 2007, 2008, e eu decidi que faria isso, e aí convoquei um amigo de pedal, e ele topou em fazer meu dupla, e aí começou uma loucura que foi me acompanhando bastantes anos. Comecei como uma brincadeira, uma aventura, mais que uma brincadeira, uma aventura, completar um Cape Epic. E nesse momento, eu lembro, ninguém fazia Cape Epic aqui, poucos éramos os que íamos do Brasil. Fato, no meu país, Argentina, ninguém, até pouco tempo atrás, fazia grandes provas, como chamo grandes provas, ou provas por estágios, ou ultramaratonas, esse tipo de provas. E, bom, fui me especializando. E foi aí, bom, um pouco a partir dessa especialização que as pessoas me foram contactando e fazia muitas consultas. Eu falei, ah, vou fazer o seguinte, em lugar de estar explicando a cada um, vou escrever algo. E esse resultado foi um guia que hoje ainda possuo e ainda está ativo. E interessante, eu peguei ele por outro assunto, falei, ah, nossa, está super vigente, tem alguns detalhes que vão mudando, mas porque entendi que eu vi muitas pessoas que me dava tristeza ver como falhavam.
Sim.
E eu falava, como? Porque eu, felizmente, nunca falhei, sempre terminei e sempre bastante bem terminei. E me dava conta que as pessoas falhavam por coisas simples, algumas, super evitáveis, e que eu devia, talvez, explicar isso de um jeito. Eu sempre lembro, por exemplo, o primeiro capítulo, a primeira página falava do objetivo. Acho que era o objetivo, não? E era porque eu sempre falo, há um momento da prova que você vai se perguntar o que estou fazendo aqui.
O que estou fazendo aqui?
E você tem que saber responder essa pergunta. Já antes de começar, você tem que quieta, porque se você está nesse momento e não sabe o que está fazendo lá, você desiste. Então, assim são o tipo de coisas que fui abordando. E as pessoas muitas vezes se perguntam, por que você está? Ah, porque um amigo me chamou. Não, isso não é suficiente motivo. Você tem que ter outro motivo que te leve a poder realmente dizer por que estou aqui.
Motivo de superação, né?
O que for. Alguém faz uma promessa a sua mãe, outro que fez, não importa que. Mas você tem que ter bem em claro que quando a casa cai, a casa estiver caindo, você tem que saber por que está lá. Porque isso vai fazer você segurar a casa e conseguir e terminar. Pois são provas realmente duras. Este ano, por exemplo, há pouco tempo, fizemos o Brasil Ride. Particularmente considerei que não foi um dos menos duros este ano, porque a temperatura não foi difícil, ou seja, não foi quente, não estava frio, não estava quente, o dia de chuva não se competiu, então foi bastante fácil. E ainda assim, tem muitas pessoas que desistiram.
Sim, eu acho que até é algo, por mais preparado fisicamente que você esteja para fazer uma prova dessa, você encontra algumas dificuldades que você sai bem da sua zona de conforto, né, Pablo? De um dia a dia de treino, de um lugar que você está acostumado a treinar, com o clima que você está acostumado a treinar, com o terreno que você está acostumado a rodar normalmente, e você vai fazer uma prova como o Brasil Ride, um Cape Epic, Transante, se a prova que seja, você, é isso que o Pablo falou, realmente você sai da sua zona de conforto. Nessas horas você tem que ter bem claro qual o seu objetivo, o porquê que você está ali naquela situação, como você vai conseguir contornar isso, e essas coisas acontecem. É inevitável, acho que alguém participar de uma stage race de 7 etapas e achar que não vai ter dificuldade durante a prova. Vai ser super tranquila uma volta no parque.
Não é.
Vai acontecer. E você
se estiver preparado mentalmente para aquilo, já era.
Exatamente. E isso, voltando, como eu conheci o Pablo, isso é difícil você, alguém falar isso para você. Hoje você não escuta, não existe um local que você consegue procurar isso e está escrito.
Às vezes é um pouco de conflito, não quero colocar... há um trabalho muito bom que fazem nutricionistas e pessoas relacionadas ao esporte, como no teu caso, mas no caso do stage race, ou seja, tudo se aplica muito bem a qualquer maratona, cross country, provas de um dia. O problema é que as provas por estágios vão colocando fatores que, digamos, o ser humano vai se degradando. E é muito difícil, tem pessoas que realmente têm essa experiência. Então, é muito difícil dar com profissionais que tenham essa experiência. Eu, basicamente, eu sempre vejo, este ano, tive a mesma situação com pessoas que eu conheço. E até uma pessoa, acho que foi na quinta etapa, se acercou. Ou seja, tinha jantado com ele e teve problemas. Me parou, não, basicamente problemas de estômago. Todo mundo reclama que a água está ruim. Não, a água está perfeita, não há problema com nada, o problema é você. O problema somos nós. Sim, todo mundo, não, que a comida é muito boa, não, o problema é a gente mesmo. E eu sei que há muitos, eu sou um pouco, não é que sou contra, mas nesse tipo de provas as coisas têm que ser simples. Como falei em inglês, keep it simple. E isso funciona. Quando você começa a complexizar a situação, por exemplo, no caso de alimentação, a pessoa fala, ah, você tem que ter carboidrato e proteína e isso, recovery, pré e pós. E chega uma hora, você tem uma quantidade de coisas que eu chamo químico, pois são produtos que de algum jeito são sintetizados, que funcionam muito bem para treinos, funcionam muito bem para provas de 3 horas, 2 horas, 1 hora. Funcionam muito bem, por toda essa energia. Só que acontece, a gente não está acostumado a se alimentar desse jeito. Então, nosso corpo, sempre falo o mesmo, precisa de comida. E um dos erros que as pessoas fazem é que termina o pedal e já começa a fazer shakes e as coisas. Começa a terminar o pedal e vai, e por exemplo, eu recomendo, lá em Guaratinga, sempre no acampamento tem uma senhorinha que está fora do acampamento, essa é a minha dica, sempre dou, cara, você termina a prova, se desfaz da bike, vai para a lavagem, né? Banho e urgente vai nessa senhorita que faz um PF maravilhoso, assim, uma pilha de... E é simples. E eu tenho uma pessoa que eu aprendi muito dele, que é Peter Wessel, da Eslovênia. Eu fiz 2 vezes Brasil Ride com ele, fomos campeões as 2 vezes. Ele é simplesmente hoje um dos, podemos dizer, 2 ou 3 melhores atletas da categoria no mundo. E ele tem uma experiência superlativa. E eu lembro, nesse sentido também, terminamos muito alinhados, vamos a comer urgente. Ou seja, meia hora depois de cruzar a linha, já estamos nos alimentando. E ele me criticava, porque o PF que tem um PF brasileiro, de tudo. Arroz, feijão, carne, molho, legume, ovo, tá. E ele fala, não, eat food, just simple food, one thing. Uma única coisa. E ele pegava um pratão assim de macarrão, sem nada, apenas colocou um pouquinho de azeite de oliva e comeu. Porque é certo, o corpo, você tem que facilitar o mais possível, o corpo não está em condições. Não está em condições de comer feijoada. Então, muito menos está em condições de absorver químicos. Pós-treinos e essas coisas, que funcionam muito bem aqui em casa. Então, essas são coisas que a gente... E eu via muito a situação. Eu comentei que fiz esse comentário na janta, e depois sempre me falou, no Brasil Ride, que é uma prova normalmente quente, a gente bebe muita água, bebe 6 litros, 7 litros, pode beber, ou mais, de água, que se você misturar essa água com, por exemplo, com carboidratos, e muito pior, com proteínas, teu estômago vai parar, e você não vai sentir vontade de beber. Então, o único uso é isotônico. E esta pessoa que escutou, lembra, estávamos jantando, escutou, e me encontro com ele o dia seguinte na trilha. Me falou, cara, hoje fiz o que você falou ontem na janta. Sou outra pessoa, me falou. Simplesmente porque coloquei só isotônico na água. Então, essas são pequenas dicas que fazem as coisas bem fáceis, muito mais simples e ajudam demais no processo. Então, bom, isso foi um pouco a ideia de colocar essas experiências que há muitas, não?
Sim.
E eu aprendendo de pessoas que sabem muito mais, como este caso que destaco, que Peter Wessel, que é uma pessoa fora de série, que Arthur conhece e realmente um amigo meu também da vida, que agradeço muito ter conhecido ele.
Queria te falar, você já veio dando uma série de dicas para a gente com muita experiência, mas fala um pouquinho da onde veio tanto essa experiência. Primeira foi o Cape Epic. Primeira de 5 seguidas. Não, conta para a gente o que você já fez de ultramaratona.
Eu fiz Cape Epic em 2009 e depois saí meio que parei, porque me dei conta que eu precisava... Já tive um super, super parceiro nesse momento, mas que eu queria, para estar competitivo, um parceiro mais em linha do que eu precisava. E nesse momento, e aqui no Brasil, é muito difícil. Porque aqui estavam se desenvolvendo provas de um dia, tipo, eu falo, Big Biker. E esse horizonte das pessoas. Era muito difícil para alguém, oh, vamos na África, competir 8 dias. Era muito difícil achar essa pessoa que também tinha que ter uma boa vibe. Ser da minha categoria não possível. Era muito, eu estava com 40 e longos nesse momento. mas isso já meio tinha desistido. Eu queria fazer uma boa prova. E nesse momento me conheço um grande amigo meu, português. Ele acabou de chegar de Portugal ao Brasil, que morou até pouco tempo aqui no Brasil, que era Nuno Jorge. E ele mesmo falou, ah, você fez Cape Epic? Me viu com a camisa Cape Epic. Primeiro pedal dele. E me chama e me disse, você fez Cape Epic? Sim, fiz. Eu quero fazer, vamos junto. Vamos! E eu vi que era forte e tal. E assim faço o meu segundo Cape Epic. Só que nesse momento, como parte do processo de preparação para o Cape Epic, a gente decide ir no Brasil Ride. Então a gente faz em outubro o Brasil Ride de 2012 para fazer Cape Epic 2013 juntos. Foi ótimo, porque fizemos um super bom Brasil Ride na época da Chapada, que era espetacular e todo mundo coincide que a Chapada foi um paraíso. Tinha dificuldades e eu entendo por que o Brasil Ride saiu lá, dificuldades logísticas eram grandes. E aí fomos no Cape Epic. E a partir daí fui fazendo todo ano Cape Epic Brasil Ride, Cape Epic Brasil Ride. Em 2014 eu faço na mixta Cape Epic com uma sul-africana. Ficamos a 30 segundos de um pódio.
Olha.
A 30 segundos para o mais perto que fique um pódio. Mas foi uma baita experiência que com Lolita, se chama Lolita Van Aert, ela.
E foi essa ligação entre vocês?
Bom, um dos capítulos do meu guia fala da parceria, da importância da parceria. Então você tem que ter o parceiro. E eu entendia que, ou seja, eu olhava assim, eu não me imaginava fazendo um Cape Epic com ninguém das pessoas que pedalava final de semana, todo final de semana, andava muito Mariporá também aqui na região. E não havia nada, ninguém que eu achasse com essa, não sei, é algo...
Tanto, conexão.
Essa conexão, essa boa palavra. Que me imagine realmente fazendo dupla com ele, com as características também físicas, com a característica também de um certo profissionalismo. Quando eu falo profissionalismo, não quer dizer trabalhar disso, quer dizer fazer as coisas bem feitas.
Sim, é compromisso.
Dedicar,
exatamente,
né?
Dedicar, se dedicar, planejar de um jeito profissional. E não entendia, então, eu entendi no primeiro momento que precisava buscar alguém, talvez que não estivesse aqui, e na África do Sul, as ultramaratonas, pelo Cape Epic, estavam muito mais avançados. Era muito mais fácil achar alguém que já tem experiência. Por outro lado, eu precisava alguém com experiência, porque já tinha passado. Eu não queria alguém que não sabia de que se tratava. Porque fica muito desequilibrado. Se você tem 3, 4 ultramaratonas e vai com alguém que nunca foi, é difícil. Porque, não falo que seja impossível, mas é muito mais difícil porque as duas pessoas não estão falando a mesma língua, as duas pessoas não têm a mesma expectativa. E as outras pessoas não sabem do mesmo jeito ao que vão se enfrentar.
Sim.
Então, nem lembro como, internet nesse momento, eu buscava, eu olhava resultados, e aí, felizmente, nesse momento estava Facebook estava incipiente, não, mas ainda assim serviu como ferramenta para ir conhecendo e ia cutucando. E apareceu e Lolita falou, vamos junto. Não, sei que nem lembro como. Ah, não, agora me lembrei. No caso dela não foi por internet, foi que em 2013, com Nuno, Ela competiu com outro português. E foi por esse lado que a gente se contactou e falou, vamos juntos e vamos. E depois, a partir daí, foi 2000, com outro sul-africano, na Grandmaster, já em 2015, que me acompanha também no Brasil Ride, e depois 2016 também com ele. E aí parei. Foram 5. Eu senti que Pepe tinha fechado um ciclo, talvez comigo. E, tinha mudado um pouco o tipo de prova, era vida muito mais comercial, eu senti que não tinha esse espírito que tinha no começo e que, por outro lado, havia provas muito mais interessantes. O Cape Epic tinha essa bandeira, era a primeira, então você tinha que fazer essa porque não havia outra. E hoje em dia temos, tanto no Brasil, no Brasil Ride, como temos na América, temos no Chile, hoje aparecem algumas até na Argentina, tem Costa Rica, tem na Colômbia, a Legenda Dourado, que é uma prova que eu fiz, que foi fantástica. E na Europa tem muito. Então, acho que vale a pena ir conhecendo outras provas. Eu não voltei lá. Também os custos foram aumentando, crescendo muito do que eu vi. Foram crescendo demais, a meu critério. E, bom, e dinheiro, acho que ninguém sobra.
Acha na árvore.
Não achamos na árvore. Então, até um pouco por isso que fui migrando até tipo de provas, quantidade de provas. E também por isso fui me dedicando um pouco mais a cross-country nos últimos anos.
Legal. Ainda sobre a ultramaratona, você comentou que fez parceria com o pessoal da África do Sul lá. Como que foi essa conexão a nível de treinamento? Como que vocês conseguiram parear essa parte de treinamento?
É bom. Bom, eu sou expert, digamos, em fazer parceria com pessoas que nunca pedalei na vida. O único parceiro que pedalei na vida foi no Uno. Todos os outros nunca, não pedalei. Nunca tinha pedalado com Lolita, nunca tinha pedalado com AZ, nunca tinha pedalado com Peter Wessel, nunca tinha pedalado com Raul Navarro.
Que e também, todos deram muito certo.
E todos, especialmente Peter, sim, não, todos, e... todos deram super certo. Todos super certo.
Valério na Colômbia também.
E Valério na Colômbia, não, Valério, bom, Valério... Nesse momento, Valério era campeão português de maratona e ele queria um parceiro que tivesse acima de 50, porque na Colômbia era por soma de idades. Então, desse jeito, ele ia na categoria de 80.
Sim.
A gente tinha a possibilidade. Só que ele estava com 30 e tanto, campeão português de maratona.
Olha a fria que o Pablo se enfiou, né? Eu só vou fazer uma ultramaratona com o atual campeão português de maratona.
Subindo a 4.600 metros de um vulcão. Todo já começava em 3.000 metros a prova.
Uma prova muito dura, ainda, né? Uma prova...
Então, essa foi uma loucura que... Sabe, que não sei se eu faria de novo, não?
Mas, entre outras tantas, né?
Mas, bom, como se faz a distância? Indo a pergunta aqui do Michel. É uma pergunta. Eu acho que passa por essa comunicação. Não, eu falo... E, mas estou lembrando porque escrevi disso, né? Está também no guia. Como faz? E basicamente você vai vendo hoje com as ferramentas que temos Strava, você vê se outro cara está performando ou não.
Hoje é muito fácil comparar performance,
não,
né? Mas
não tinha potência, um pouco não tinha potência nessa época. De fato, o meu parceiro, Raul Navarro, eu gosto demais dele, ele é venezuelano, e ele, hoje em dia, eu vou dizer, ele é o ciclista mais reconhecido na Venezuela. Já me contei que pessoal me falaram, meu parceiro falando de Raul Navarro, o professor Raul. E é muito conhecido lá. E ele é um cara que já este ano fizemos, ele está com 60 anos. E ele, bom, um condicionamento físico. E ele é um cara que ele é formado em educação física, porém nunca trabalhou como educador físico. Mas ele tem conhecimento, assim, ele se autotreina. Ele nunca teve, ele se teve medo cardíaco. Ele usava um tipo Katai com imã, na roda, e foi muito legal, porque o primeiro que fizemos juntos, tinha um GPS que pifou, e ele tinha o Katai que tinha perdido o imã. Então, os dois fazendo que Brasil Ride, e pedalávamos, e nós perguntando, quanto falta? Que quilômetros estávamos? Quanto falta para o apoio? Porque os dois estávamos completamente cegos. Então, ele é um caso, e cara, o que eu sabia que, se você vê os resultados, você vê que o cara é campeão venezuelano de estrada, de campeão de... Bom, o cara anda bem. Eu sabia que o cara andava bem. Me assustei quando, bom, logicamente comecei a ver o Peter Wessel, eu tinha proposto para ele e um dia vejo que tirou 5 minutos de Bart Brenchens em uma prova. Falei, ah,
aí já é um problema.
Aí estamos um problema mesmo.
E até foi engraçado, acho que a primeira Brasil Ride que você foi com o Peter, eu lembro que eu perguntei, Pablo, como é que foi o Brasil Ride esse ano? Eu lembro que o Pablo me respondeu, não lembro, porque eu não lembro muito bem como é que foi, porque foi...
Foi duro,
né? Eu recomendo a todo mundo, essa coisa de, para mim, a maior experiência, o mais lindo de todo, acho que justamente são provas, por isso eu falo, provas ultramaratonas são em dupla. Este ano se fez o Brasil Ride com algumas categorias em solo, eu não curto, porque acho que não é a prova, é muito mais do que a prova, que é a corrida, é muito mais que isso. Então, para mim, foi a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo. De que uma pessoa, o Peter foi um cara que me falou, olha, quando vi essa situação do Bart, eu falei, eu não tenho condição de competir com você. De jeito nenhum, iam fazer uma prova jogando a luz, não sei o que. Eu falei, não, desculpa, eu estou muito aquém. Eu vi os números dele falando de potência. Estamos falando de um FTP, de 340 FTP.
Nossa, porra, forte.
Um cara de 57 anos hoje com 62 quilos. Estamos falando 4 quilos, 4
watts,
watts
quilo,
por
né?
4,5 por quilo,
já
fácil.
Já é um nível, né?
De elite. Então eu falo, no problem, eu não conhecia ele, era todo pelo computador, não conhecia ele, nos conhecemos em um café, eu me apresentei com ele no café, eu sou Pablo, tudo bem, assim, e depois contactei. E ele falou, não tem problema, vem passar umas semanas em casa. E me fui passar 3 semanas lá a pedalar, a competir, e a consertar lavadora, porque ele faz service branco, então a gente colocava as bicicletas na caminhonete dele e saímos andar, terminava o serviço de consertar lavadora, geladeira, tudo isso. Onde estava o último cliente, a gente começou a pedalar.
Que beleza!
Então, isso te dá essas provas, entendeu? E por isso, bom, não ficar no cantinho, a segurança, chama o meu vizinho aqui do Japi, porque está do lado. Acho que o desafio é maior e te compromete mais, justamente. Sim. Você fala, e se o cara está muito forte, então vou treinar mais. Aí se passou, vergonha.
Você exige mais de você mesmo e acaba dando mais.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Este ano com o Raul, ele passou por um Covid, passei por uma cirurgia e tal, e os dois estavam super apreensivos, né? Eu falava, não estou melhorando. Não, era engraçado, não era, ah, estou ruim. Não, falávamos, oh, estou melhorando. Ou seja, era engraçado, sempre o vaso, o copo era um pouco mais cheio. Ninguém falava uma conversinha já de, olha, não sei, não estou conseguindo. Não, estou melhorando.
Muito bom.
Sensacional.
Não, muito interessante.
Pablo, a gente está falando especificamente, né, hoje sobre ultramaratonas, mas é legal a gente falar também que você é um atleta versátil, né? O XCO, eu acho que é uma paixão sua também, né? Eu também, é uma modalidade, acho que cresceu muito no Brasil e para quem chegou há pouco tempo no esporte, o XCO nos últimos anos aqui no Brasil cresceu demais, a gente teve uma etapa da Copa do Mundo aqui em Petrópolis, e é algo que, assim, na minha opinião, ainda faltam provas, né, aqui na nossa região e inclusive no Brasil, são poucas as provas de XCO mesmo, né. É uma modalidade olímpica, mas eu sei que é uma paixão sua também. É um esporte, eu digo que é um outro esporte dentro do mountain bike. A gente não é só pedalar o XCO, né? Fala um pouquinho, como é que você conseguiu se preparar nesses anos que você fez prova de XCO e maratona? Porque a chave tem que ser vir.
Eu vou fazer uma pergunta aos meus entrevistadores. É a melhor atleta hoje em dia, na atividade, no mundo.
Quem é?
Sim, quem é? No mundo.
O melhor hoje?
Nome já.
Do ciclismo? Sei lá, vamos falar.
Do esporte.
O Nino.
Nino Schurter.
Ah, eu vou ficar Nino e Yolanda, eu sou apaixonada por ela.
E Pauline.
Pauline.
E Pauline tem 4 camisas em 2022 de campeão mundial. Só o único falta para Pauline uma medalha de ouro. E ela em quê? Versatilidade. Ela é maratona, cyclocross, XCC, XCO.
Ela pedala, né?
A completidade. Eu sou apaixonado por ela, porque justamente ela terá completa. Nino é XCO. Sim, entendeu? Então, salvando distancias, una cosa que me incomodaba antes de todo el problema con las drogas de Armstrong, era que el sofá hacía Tour de France. Sí. No gustaba, nunca gusté de eso. Eso es la época de los ciclistas, de los Eddie Merckx, que hacían, ganaban las clásicas, después iban los giros, y mandaban los giros, y después subían, no sé. Eso. Y acho, no me caso, yo una hora que las maratonas grandes, así, habían dos problemas. Una que es un tema de recursos y de tiempo. Es mucho que vos precisas, una semana, 10 días, precisa mínimo, son 2 semanas que te llevo una ultramaratona, una gran cantidad de dinero, porque no siendo profesional, puede tener algún apoyo, pero tiene que pagar, viajar, inscripciones, esto otro. Entonces, acaba todo limitado a una única prueba y es muy difícil después hacer otras pruebas. Y yo descubrí, y otra cosa, una cosa que ya da vela, a mí me marcó mucho, yo falei que competí en un mundial y después fui campeón sudamericano, que a mí me marcó enormemente en la época de vela, que vestía camisa de mi país. Cara, es algo que pocas personas, y voy a dar una recomendación, porque este año va a tener un Panamericano en Brasil. La hora que usted veste, que ahí veste azul y blanca, ustedes saben, usted se transforma. Y otra historia. No tiene nada a ver. O sea, una prueba mundial, un Panamericano, que son las pruebas que nos, como amadores, podemos accesar a, no podemos accesar una Olimpíada. De hecho, pocos elites pueden accesar una Olimpíada. Es algo que yo falo hasta me da arrepíos. Es una cosa muy extraña que se produce cuando usted veste esa camisa. Entonces, yo quería hacer eso. Quería volver a tener una representación internacional, no como Pablo, sino como Argentina. Y la primera grande que yo tuve fue ahí que me doy cuenta que el XCO y un amigo nuestro, Jusmar, quien conoce a Jusmar Correa, él apasionado por el XCO, me dijo, vos tenés que venir al XCO, vos va a andar bien al XCO, vos puede ser campeón panamericano, vamos. Y yo le dije, vamos lá. Y ahí voy, mi primer panamericano, en Colombia. Y con expectativas desconocidas, tinha feito 2 o 3 XCOs en mi vida. Es un mundo diferente, pero tinha treinado mucho y feito bastante los trabajos de jeito certo. Viajo para Colombia en altura. En ese momento viajo con, estamos en la misma equipe con Bruno Lemes, con Edson Resende. También dividimos la casa con Karen Olimpio y yo, el modelo de Carlos Olimpio. Entonces hicimos un búnker lá donde ficamos 3 semanas aclimatando altura. Y yo voy lá, fui el primero a competir y gano medalla de bronce. Y para mí fue una cosa que no muy distinta, fue muy distinta a todo. Y ahí, ¿qué fue que más me impactó? Porque me doy cuenta cuando comienzo a ver a mí ya en internet, que cuando vos vas a un Panamericano, tu medalla vale lo mismo que puede valer la medalla de Avancini. No importa si es categoría C o 2 o D de 60 y tantos años. Exactamente el mismo valor. O sea, como una Olimpiada, o sea, con los países, oros, platas y bronces. Y usted va acumulando la, y usted va a ver en el medallero. Y el ejemplo fue la primera medalla de Argentina, fue la mía.
¡Olé, qué máximo!
Y yo era consciente de eso. Entonces, nos fale, no, esto es muy tipo. Y me doy cuenta que ahí había un medallero cuadro y estaba Argentina ya tinha subido, porque fue el primer día, ¿no? Panamericanos son eventos de 4 días, ¿no? Lindo, tenemos una cosa que no es que joda. Entonces ahí me picó mosquito do XCO, ayer fantástico. Ayer probas, por otro lado, hay una cosa que me doy cuenta, yo tengo unos problemas, lógicamente, estoy con 57, 58 casi, ya tengo unos problemas de manos, de osos y esas cosas, y las pruebas por etapas machucan bastante. Y yo estoy sintiendo, sentí mucho en este high también, que llega una hora que, y engraçado, vocês não vão acreditar, mas eu vou dizer, é muito mais seguro um cross country do que uma maratona. Porque você no cross country sabe exatamente, você conhece até a última pedrinha que você vai passar. Então você não tem nada.
Tem surpresa,
que esteja,
né?
Por exemplo, o que acontece? Você vai numa maratona, vai, decide, não sabe o que é. Não sabe o que há, não sabe se entrou na velocidade certa, então muito mais, além de que se pode machucar de sentido pelo próprio atrito, problema, digamos, como eu falo, cansaço, No GCO, em uma hora você sabe exatamente como... Lembra quando Ayrton Senna fazia as voltas essas de treinamento? Cara, era perfeito, porque ela já tinha toda na cabeça de como era a voltinha toda na pista, e GCO é assim.
Uma vez a gente até conversou sobre isso, eu comentei até com a Cris isso uma vez, que o GCO, o cross-country, às vezes as pessoas, né, quando olham, a gente olha uma prova, pensa que aquilo está acontecendo, começou ali e acabou ali. Mas a preparação de uma prova de XCO para o atleta, às vezes, ela é mais longa que uma prova de maratona. Porque tem toda a parte de reconhecimento da pista. Às vezes, você vai fazer a pista lá andando, né? Para conhecer realmente terreno, pistas. Vai fazer várias voltas para memorizar a pista, as melhores
linhas.
Sim,
vai linhas. Volta, vai volta.
Exatamente. Então, assim, quando você vai correr no domingo, que seja... você já teve 2 dias de prova, praticamente, que a prova já começou para você, fazendo reconhecimento, preparando equipamento, tudo isso. E às vezes ela acaba sendo maior a preparação do que uma prova de uma maratona de um dia. Né?
Eu tenho uma coisa que confirma essa história, que justamente essa medalha, eu devo essa medalha de bronze, primeira que tive, a um trabalho que fazíamos nesse momento com meu treinador, Kleber Tamaguzuko, que estava conosco na Colômbia. E fomos Bruno, Edson e eu à pista, não? Falou, vamos resolver a pista. Então, fomos andando em alguns lugares e havia um lugar com uma curva assim, um drop, umas valetas. E eu falei, ele falou, não, é por aqui. Ah, falei, não, Cleber, eu vou passar por aqui, porque não, não quero arriscar, imagina. Ele falou o seguinte, você que veio, me falou. Não, vem tentar uma medalha. Essa linha peba. Essa linha é o campeão. Qual linha você vai escolher? E me colocou. É a primeira vez que... Porque não, realmente não estava acostumado a esse diálogo. Não estava acostumado a esses códigos. Ou seja, de você ter que decidir 3 dias antes por onde ia passar. E aí me colocou num problema. Então, bom, a partir daí, comecei a treinar essa passada nessa valeta. Que devia atravessar uma coisa meio complexa. Não era difícil. Hoje em dia, não vejo tão difícil hoje em dia. Nesse momento, para mim, era mais difícil. Porque não tinha tanto conhecimento técnico. O segundo que largou, acho que foi na primeira ou na segunda volta, eram 3 voltas, acho que na segunda volta chego nesse ponto com um chileno e o cara da Costa Rica. E os dois na minha frente, eu estava em quinto. E eles meio que se enroscam justamente, porque chegaram meio assim, e lembro a linha dura, que era a valeta, era no meio. E lembro que não havia lugar, mas eu gritei, fui assim, abri os cotovelos, vou passar. E passei. O cara da direita caiu, o de esquerda meio se parou, encostou o pé e foi embora. E aí ganhou o bronze. Entendeu? Se não era por isso...
Foi a linha do campeão.
Porque não tinha passadas, não tinha muito lugar para ultrapassar. Entendeu? Foi essa a diferença. Ter ido, ter analisado, ter estudado com o treinador, falar, decidir, falei, tem que ser por aí. Realmente, nesse momento, falei, nossa, eu tenho uma imagem, falo agora e me lembro da imagem essa. Eu passei e essa foi a medalha.
E foram 4 mundiais também, né?
Foram 4 mundiais, o mundial é muito bacana. E outra coisa que acontece com os mundiais e com os cross-country, que é um jeito bom, também, não somos masters, sempre falo mesmo, somos masters. não, porque às vezes tem atleta master que se acha que é elite. A elite já passou, quem foi elite, a gente é master, então tem que saber coordenar e combinar a vida, o esporte, a vida com as pessoas que dividimos a vida. E tudo isso, e o que tem de bom é que o cross country você pode viajar, conhecer um lugar que com certeza nunca foi e nunca iria. O processo treino, sempre falo, 3 dias antes do mundial, está perfeito. Você chega lá, um dia aclimatação, monta bike, tá, segundo dia treina bem, tá, terceiro dia só vê se nada mudou, quarto dia a fazer a prova. E tudo isso se faz em muita harmonia com as pessoas que te acompanham. É muito bom. As provas por etapas são muito demandantes. Ir acompanhado não faz sentido, porque outra pessoa realmente não passa bem. E você termina, às vezes tem pessoas que você chega lá, a partir daí dedica 3 ou 4 dias a passear, você está morto. Tá? Opô. Então, não é legal. Eu falo, neste mundial, não, no Pan-Americano. Este ano fui na Argentina, foi em Catamarca, eu ganhei medalha de prata. Dia seguinte, todos os dias de treino, Mônica estava fazendo trekkings. Uns trekkings bons, né? Uns trekkings a montanha. Né? E ele guardou um que eram 45 quilômetros, a pé. O dia seguinte do Pan-Americano, fomos fazer 45 a pé, eu estava zero. Se fosse uma outra maratona, não teria condição.
Não, sim, sim.
Não teria condição, você fica jogado uma semana, 10 dias jogado. Então, por isso, amo o cross-country, acho que é mais inclusivo nesse sentido. Socialmente é muito bacana, eu gosto de viajar, organizo com outros parceiros, alugo na casa, é bem bacana.
Isso é legal, para quem às vezes tem um filho pequeno e
exatamente.
Você consegue ver o pai, a mãe, tá ali, tá gritando, são 4, 5 voltas, né? Estou dizendo isso em nível aqui no regional, né?
Eu sou muito amigo do Gustavo Jorge, isso. A gente viaja muito junto, ele tem um filho de 6 anos, fã do pai, fã da bike, fã de tudo, conhece todos os atletas do mundo, e ele vai, pira, vendo o pai competindo, e depois vamos todos jantar, e depois no dia seguinte tem treino, então é bem, eu recomendo muito, de novo, vai ter Pan-Americano este ano. No Brasil.
Pan-Americano no Brasil. Pablo, eu tenho uma
Vamos
dúvida.
Vamos nos preparar, né?
É. Eu tenho uma dúvida. Você fez o Mundial no Canadá, que eu lembro, em Monte Sant'Anne, que é uma pista, acho que é a mais hoje, uma das mais clássicas do circuito mundial de cross-country. Fez em Andorra.
Andorra primeiro.
Andorra, né?
Sim, sim.
A dificuldade técnica da pista. Porque olhando da TV, o que os caras fazem, a gente fala, é um absurdo, eu nunca vou conseguir pedalar aqui nesse lugar. Você que estava lá dentro e pedalando na
de
pista.
De novo, a gente conheceu, ou seja, os mundiais masters são mundiais masters. E você tem gente muito master. Estou falando categorias D2 e tem essa categoria E na um francês, que não sei quantos anos deve ter, mas é impressionante ver essas pessoas com essa idade encarando a pista. Então são pistas para masters, são pistas super duras, duríssimas, fisicamente. Porém, com dificuldades médias. Já nos Pan-Americanos é diferente, porque você vai andar na mesma pista que a elite.
Entendi.
Essa é a grande diferença.
Entendi.
Por exemplo, eu tive um segundo Pan-Americano na Colômbia, que para mim foi terrível, acho que fui sétimo, foi muito ruim, que a pista, eu levei um susto.
Muito ruim, sétimo.
É, mas eu pensava outra coisa, cheguei lá e já sabia, tinha visto no YouTube alguns vídeos, e realmente, havia um drop que teria uns 2,5 metros que caía, ou seja, havia coisas que realmente eu não estava preparado para isso. E por quê? Porque a pista era a mesma para a elite que para todas as categorias. Então, no Mundial, é um clássico que você vai ter dificuldade, vai ser muito dura, porém, não vai ser algo que vai arriscar, porque ninguém quer, e logicamente, a pessoa de 60 anos, quando cai, não é como quando cai. Você viu a Nino cair quando desceu, caiu de cabeça, levantou, estava meio tonto, desistiu, mas uma pessoa de 60 é mais provável que vá terminar na UTI. Tá, então, não faz sentido esse tipo de risco, assim, de colocar esse tipo de exigência. Né? Assim que, mundiais eu recomendo altamente para qualquer que quiser um pouco fazer algo diferente, é muito mais barato. Ou seja, só para ter uma ideia, a inscrição de um mundial são $100. São R$400. Uma inscrição em qualquer ultramaratona, estamos falando R$5.000, R$6.000, R$7.000. Então, na verdade, e muitos, tenho pessoas que conheço aqui do Brasil, de minha categoria, tenho uma pessoa que sempre viaja, estão todos os mundiais, porque para eles são as férias. Ele vai e faz uma prova honesta, curte isso e viaja. Entendeu? Então, é uma coisa que também recomendo, porque você está falando, ó, vamos falar um pouco de ciclismo amador. E não vale a pena colocar todas coisas como super profissionais, porque esses são profissionais. A gente faz outra coisa. Somos masters, temos que combinar nossa vida, nossas atividades,
trabalho,
conciliar tudo,
ter harmonia nisso e poder seguir. E seguir empolgado. E voltar com vontade, se não fica um negócio que não vale. Colocar exigência de profissional quando não sei, acho que
vai ficar maçante, você perde o interesse,
exatamente.
Perde o amor por fazer aquilo.
Exatamente,
né?
Exatamente. Nossa, uma coisa só que você até tinha comentado, perguntado, falando de GCO, quando eu comecei com GCO também, me envolvi no desenho e construção de pistas, porque também achei, a partir dessa viagem na Colômbia, falei, eu preciso fazer algo, aprender a saltar, aprender. Então, falei, que melhor jeito que construir? Então, comecei a construir pistas, até quando foi aqui, quando começou a pandemia, eu mudei aqui no Japão, uma casinha que alugava, e tinha uma descida, e aí construí, lembra, o saltinho, fiz uns pulos para treinar, não podia sair da casa, então a gente pulava aí, não? Mas comecei a entender melhor o esporte, comecei a entender melhor o funcionamento da bicicleta. Quando você faz uma curva, tem que desenhar a curva, não é só andar a curva, tem que entender como funciona a curva. Então me ajudou muito, aprendi muito.
Hoje, se a gente pegar alguns atletas de alta elite, como até o Henrique Avancini, que constrói suas pistas, isso acaba voltando para ele como, né, um benefício, ele entender o funcionamento da bicicleta no terreno, entender como o terreno funciona para a bicicleta e vice-versa, a bicicleta acaba como pneu, a gente consegue um grip nessa curva e etc. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, Pablo? Também para quem... Para quem gosta do esporte, entender um pouco sobre o terreno que você está pedalando assim, em cima, né?
A famosa pista de Petrópolis, ele teve boa parte do... Não é que ele fez a pista de zero, mas muito nas definições de como devia ser a pista, a dinâmica da pista, porque ele entendia essa pista. Por isso, quando teve que sofrer algumas alterações, ele não gostou.
Sim.
E eu entendo por quê, porque ele tinha pensado a pista de um jeito e a UCI decidiu que deveria ser de outro.
Ótimo, ótimo.
Para entender que...
Você também mexe na sua bike aqui na sua casa, né? Como que isso te ajuda na ultramaratona? Ter esse entendimento
mais
da bike,
um capítulo, da mais um capítulo.
Exatamente.
Sempre falo, eu vi pessoas que... Ah, eu levo na revisão, fiz revisão. Levo na revisão, pedala. Ah, você tem um barulhinho. Ah, não, o câmbio não passa. Não, você tem que saber. Porque eu, felizmente, nos últimos anos, sempre... contrate serviço lá, não? E isso ajuda na recuperação. Se você vai competir em alto nível, digamos, se ajuda muito a ter uma... Mas quando você está na bike, vão acontecer coisas. Por exemplo, cortar um raio. É muito comum cortar um raio. Isso aconteceu quando fizemos com Cachola. E você tem que... Quando corta um raio, o que acontece? Muitas vezes. Fica bamba a roda. E às vezes bate. Então, não só, você tem que saber entender a dinâmica de como você corrige isso sem esse raio. Para ter um exemplo, ou entortou na gancheira, você tem que ajustar o câmbio. Ou como transformar uma bike, um câmbio, na marcha fixa, porque teu câmbio foi no espaço. Então, todas essas coisas tem que entender. E o único jeito de entender, o melhor jeito, é você fazer. Fazer em casa, entender que são as coisas, como trabalham, como funciona um freio.
Eu lembro que a gente fez um hack em Campos do Jordão e eu lembro que observei muito. Pô, o que eu vou levar? Eram 4 dias, hack A4 na época. O que eu levo? O que eu levo? Essa é a pergunta. O que eu vou levar na minha mochila, no meu bolso, no meu camelback? O que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa, mas o básico para que você consiga continuar a prova... Porque às vezes você está num lugar que, né? E normalmente essas ultramaratonas, você é totalmente...
Por mais que tenha o apoio e tudo, mas vai ter um
isso,
tempo ali.
E o apoio longo às vezes, né? Então, mas o básico você precisa saber fazer. Ah, estourou uma gancheira, como é que eu vou resolver? Como o Pablo falou, estourou um câmbio. Vou ter que usar uma marcha só, vou ter que tirar o câmbio, vou ter que fazer isso, arrumar... E isso eu lembro muito bem, assim, o que eu levo? Pô, isso aqui serve como... Eu consigo colocar minha bomba aqui dentro, pegar uma câmera de bicicleta, cortar, eu consigo colocar minha bomba dentro e isso serve como manchão também. Zip ou enforca gato a gente conseguir usar, então essa é uma parte da preparação que é difícil a gente conseguir material sobre isso, né? Como me preparo? O que eu compro? O que eu levo, né?
Hoje, igualmente, felizmente, acho que tem mudado muito. Hoje as bikes são muito confiáveis. É difícil hoje ver alguém com o pneu furado. É muito difícil. Nossa, no último ride vi uma pessoa só. Pelo menos onde eu estava, na minha frente. Não sei se para trás aconteceu. Mas é tudo muito mais confiável. Tudo funciona melhor. Tem evoluído enormemente tudo. Então, isso é a nosso favor. Porém, pode acontecer, e se acontecer em uma stage race que você tem mais 4, 5 dias pela frente, tem que subir. Senão, por outro lado, no cross country deu problema e você pega a bike e vai embora. Porque você perdeu. 3 minutos já era muita coisa. Entendeu?
Exatamente. É, mais uma, eu tenho mais uma dúvida, Pablo. A gente, já que a gente está falando de mecânica, está falando de bicicleta, é, você já teve experiência com vários tipos de bicicleta, full, é, pegou o esporte, como a gente conversou lá em 2009, os primeiros Cape Epics. Você chegou a fazer algum Cape Epic com alguma ultramaratona com uma bicicleta hardtail, rabo duro na época? Ou sempre você correu de full suspension?
Em 2009, fiz 26 hardtail.
Hardtail. É.
Mas não havia outra coisa.
É.
Não havia outra coisa, entendeu? Mas eu falo, se nessa época fazíamos de hardtail 26, vou te contar que é duro isso. Já em 2013, com Nuno, os dois de hardtail, só que 29. Não? E depois, a partir daí, sempre fiz de full. Eu acho que ultramaratonas de full, claramente, é mais confortável. Sim, sem dúvida, é mais confortável. É, Peter Wessel, este ano, foi no Hyde, de hardtail.
Esqueci de perguntar, mas dá para ir com hardtail numa boa também?
É, dá, não, acho que dá. Tem alguns casos. É, eu sou fã da hardtail, eu sou agora estou só de hardtail. É, sou fã da hardtail por várias coisas. Eu gosto da sensação de pedalar hardtail. A hardtail é muito mais responsiva. É muito mais leve. É, não sei, a mim me sinto melhor com a hardtail. Tem pontos no qual, logicamente, uma full é mais eficiente. Sim. É, há um fator que é a simplicidade. De novo, voltamos a esse assunto da simplicidade. E os custos. Uma hardtail, você pode deixar ela sempre em perfeito estado, com muito pouco recurso. Já uma full, por exemplo, agora depois do Brasil Hatch, que teve chuva, nossa, você tem que desmontar toda a bicicleta. E, por exemplo, cada vez que voltava, devia tocar todos os links.
Que é uma grana.
Sim, exatamente.
Cada rolamento enduro custa R$80. Eu tinha 8 rolamentos na minha bike. Então, já só de custo de comprar, tem que fazer shock e, bom, na frente, em uma hardtail a mesma, sim, não? Sim. Você vai ter que fazer, provavelmente. Mas há muitas partes móveis, sempre acaba dando mais trabalho. E, então, para mim, se eu não tiver que fazer uma prova determinada, eu prefiro ficar só com hardtail. Agora, logicamente, eu recomendo, é um jeito de ir mais. Se va más descansado en etapas muy longas, evidentemente, por ejemplo, voltando de Guarachinga, es una etapa que tiene un estradón que cada tanto tiene unos buracos. Y lógicamente, si en cada buraco usted tiene que ficar en pie, levantar 12 lim, va cansando un poco más. Si usted va de full, encara el buraco y hay otra historia. ¿Entendido? Esa es básicamente la diferencia. No acho que en otras situaciones sea mucho más descansado. Es una opinión que mucha gente va a decir que está completamente errado.
es muy personal, ¿no?
Es muy personal.
Tanto que ahora você está optando por una hard nuevamente, ¿no?
Estoy con la hardtail y estoy andando, estoy adorando y acho que por otro lado es mucho más importante hoy día montar. Yo siento que una hardtail con un pneu más largo, estoy usando 2.4, dá muito mais conforto, um 2.4 com muito baixa pressão, é impressionante, dá um conforto muito agradável, só nessa situação que você vai andando e tem um buraco, mas depois em subidas técnicas, nas descidas, para mim a descida não faz diferença nenhuma, uma hardtail.
Às vezes a gente tem essa ilusão, na verdade, esse pensamento, para quem tem uma hardtail e pensa, poxa, essa bicicleta, eu quero uma full, às vezes até com pouco investimento, não precisa nem trocar de bicicleta nesse primeiro momento, com algumas coisas de configuração de bicicleta, de pneu, às vezes um canote dropper, esse tipo de coisa, você tem uma nova bicicleta super confortável, que você vai conseguir encarar alguns lugares com ela, que a full suspension também funcionaria da mesma forma. Eu acho que...
Eu pessoalmente não sei se nunca tive, talvez, full suspension, o que me acha tinha encaixado do jeito mais certo, mas sempre, por exemplo, aqui no Japite, os meus melhores tempos de descida são de hardtail. Meus melhores tempos de descida são na hardtail. São meus pés da placa, Calderón das Bruxas, todos lugares que já conhecemos, de Jardel são minhas terras. Não sei porquê. Eu estou lá, me sinto bem. E a outra, não sei por que funciona desse jeito. Agora, por outro lado, a full, acho que, por exemplo, quando você vai performando muito rápido, realmente é muito eficiente. Mas se eu faço a pergunta, às vezes, as pessoas que vão só para terminar, vão em outro ritmo.
Exatamente.
Então, vão em outro ritmo. Então, por exemplo, tem pessoas que me falam, ah, mas um XCO. Sim, mas vou te dizer, o XCO, uma coisa que você falou, o XCO vai fazer Mont Saint-Anne, La Beatriz, a descida de La Beatriz, ou essas partes. A gente não está fazendo isso. Então, não podemos comparar com o que está fazendo Nino Schutter.
Exatamente.
Nós temos outras pistas, outro ritmo. Então, eu acho que, por exemplo, uma full andando a ritmo moderado, se você está com 40 por hora, andando, é outra história, mas se você andar a 25, ou a 20, ou a 15,
não faz
diferença, eu acho. Entendeu? Então, eu acho que é um jeito de ser mais acessível, é um jeito de você poder ter uma bike muito mais top, com melhor equipamento, sem tanta despesa. Mas, de novo, mamê, cruzar vale, falei que estou completamente errado, e eu respeito, é minha opinião.
Eu até rapidamente, eu fiz duas ultramaratonas, né, ou transantes duas vezes, de hardtail. E a minha primeira foi com uma hardtail de alumínio. E fui bem, a bicicleta funcionou. Depois voltei com hardtail, meu dupla de hardtail. Eu lembro até hoje, quando a gente chegou numa etapa no pórtico lá, o pessoal estava entrevistando, o cara falou, mas ué, você tá... Uma bicicleta simples.
Transantes, aliás, você está falando transantes.
Sim.
Era uma prova que era... Perfeita para hardtail.
Hardtail. E tem muita trilha.
Curtas, tinha uma longa, mas em etapas curtas, o terreno não tinha muito. Lembra que era muita subida, porém. Bom, por exemplo, uma prova que todo mundo faz de hardtail na Europa é Transalpes.
Transalpes.
Peter faz de hardtail. Porque sobe é todo tipo gravel, sarrolado. Para que bater uma full? Para carregar para cima. Sobe 5 mm por dia, não sei quanto sobe, uma loucura. Para quê? Para subir? 1,5 kg, 2 kg em um caso a mais? Ah, vai de hardtail, melhor.
Funciona muito bem. Então, nunca foi algo que me limitou. Agora, estou com uma full, tô aprendendo a andar com a bicicleta, mas a hardtail, eu acho que ela tem isso... Eu sei lá, eu acho que ela é mais... Não sei, também é como o Pablo disse, eu vou arrumar briga, mas ela precisa estar mais pura, assim. É diferente, eu não
você
sei...
Você associa ela ao antigo, mas o antigo assim, ao raiz.
Né? Parece que é mais assim, você pilota mais a bicicleta, você tem mais essa sensação de estar pedalando. Olho, mais essa sensação.
Eu fiz um pouco para acompanhar um amigo, como eu tinha experiência em triatlon, e um amigo argentino, bastante dedicado, e cada vez que veio para fazer Ironman, falava, ah, vamos a Ironman de Floripa. Ixi, vou ter que nadar. E, vamos. Bom, me convenceu uma vez, me convenceu duas vezes. A primeira vez eu fui com uma trequezinha de alumínio, com guidãozinho assim, toda uma trequezinha. Cara, foi ótimo, entendeu? A segunda vez fui com uma Cannondale de carbono, já sofisticada, com guidãozinho, e eu coloquei um clipe. Era a única... Não, o ano anterior foi a única, havia 1.500 bicicletas, a única bike de alumínio. Era minha. E estradeira. E depois, o ano seguinte, não, 2, 3 anos depois, fui com essa outra. E eu sei, não vou dizer que uma crono não é muito... Mas minha expectativa qual era?
Exatamente, é isso.
Minha expectativa era ir completar no melhor tempo poder. No final fiz o segundo ano em 10 horas e meia, coisa que sei que tem muita gente que rala muitos anos. Eu fiz em 10 horas e meia, porque eu sabia que devia pedalar a 30 km por hora. 32, uma coisa assim. Cara, 32, de novo, uma coisa aos caras que vão a 45 por hora. Então, o atrito que você tem aerodinâmico é muito maior que se você pedala a 30. Não tem tanta incidência, entendeu? Então, eu sabia que não ia fazer tão diferente. Tirei 5 minutos, perdi. Perfeito, perdi 5 minutos no final dos 180.
180, né?
Provavelmente perdi 5 minutos. Sim, é muito claro. Não fez diferença na minha prova. E não ia comprar e gastar na fortuna que custa essa bicicleta. Então, é um exemplo, ou seja, raiz, porque na minha época era assim, né? A gente pegava a bicicleta, comprava no mercado e ia fazer triatlon. Né?
A gente falou muito sobre o equipamento, mas fala um pouquinho da sua preparação, que afinal a principal máquina Sim. É o nosso corpo, né? A mais importante. Acho que essa que tem que estar mais alinhada para a gente poder fazer as provas, principalmente as ultramaratonas.
E basicamente, a partir que comecei a fazer cross country, foi o ano que eu comecei a trabalhar com o meu treinador, que é Kleber Tamagusuku, que foi em 2016. E a partir daí, eu comecei a dedicar a primeira parte do ano, ou seja, dividíamos, vamos dividir, primeira parte do ano cross country, segunda parte do ano maratona, para com foco no Brasil Ride ou alguma outra ultramaratona que possa aparecer. E basicamente, eu achei bem legal isso porque também faz com que o treinamento não é tão chato. Porque se você só treina para longo, para longo, de uma hora você fica maçante. Entendeu? Então, por exemplo, o treinamento de cross country eu considero super divertido. É duro, porque tem esses tiros insanos que a gente faz. Mas são treinos que, por exemplo, meu treino específico, às vezes, são 20 minutos. Ou seja, o bloco inteiro, uma hora. 20 minutos eu treino. E esses 20 tem que estar bem feitos. Se meu treinador fala, não, o importante são esses 20. Isso tem que estar perfeito. Depois outro, aquecimento e cooldown. Pronto. E aí já está. Então faz com que é menos pesado. Eu não sei, na época curtia mais, treinava mais horas. Hoje estou um pouco mais... Estou mais tranquilo com os anos. E já treinar 5 horas, 6 horas, se me transforma meio pesado. Não curto tanto, especialmente de que mudei aqui, que a gente tem os amigos, a gente volta ao pedal e ficamos aqui tomando uma cervejinha com os amigos e conversando e batendo papo. Então, estou privilegiando um pouco mais tudo isso, que ficar talvez um dia inteiro na bicicleta e chegar extremamente cansado e não conseguir. Então, eu acho que, do ponto de vista de treino, Eu faço esses dois modelos, basicamente, como eu falo, porque normalmente o Mundial e Pan-Americano já estão para... Mundial mais para julho, pode ser até agosto, e o Pan-Americano março, abril, por aí. Este ano foi Mundial, foi em abril, de fato, passado. E, logicamente, seguindo um plano, e muito importante que falo, os treinadores, quem quiser ter um treinador, que acho altamente recomendável, porque... Ele va a colocar, ele te coloca ese compromiso fino que a gente siempre treina sozinho. Los primeros años fueron siempre sozinho. Y era muy bueno. Só que después, cuando usted quiere performar, precisa otro tipo de plano. Y el entrenador te va regulando las cargas, cómo va, cuáles son las diferentes cosas, y usted solo ejecuta, entonces es mucho más interesante eso. Pero es una cosa muy importante, y falo de nuevo para los amadores y para los masters, está. Tem que ter treinadores que entendam que você está, que estão treinando uma pessoa, no meu caso, de uma categoria C2 ou de outras categorias, e também que são pessoas que têm exigências laborais e sociais, porque tem às vezes pessoas que falam, treino com o melhor treinador que treinou a fulano, campeão olímpico. Sim, mas é muito provável que esse cara não vai te servir. Porque ele não vai ter a paciência para te treinar, porque ele está esperando outra coisa. E você não vai conseguir, porque realmente tem que ser uma pessoa que entenda o que, e especialmente com a idade, os processos e os modelos de treino mudam muito. Porque a capacidade de adaptar treino, o corpo, as capacidades fisiológicas mudam, as capacidades de recuperação mudam muito, e as capacidades emocionais também. Então, tem que ser pessoas profissionais que realmente tenham essa experiência. Tem que saber treinar, nesse caso, estou falando por mim, pessoas masters.
Paulo, você disse algo aí, que nesse último ano, nesse último Brasil Ride, você passou pela cirurgia e a sua carga de treino foi muito otimizada, que nem você disse, de horas, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia que para fazer uma ultramaratona, você precisa passar o dia inteiro pedalando. E às vezes, se você conseguir otimizar o seu treino, otimizar o seu tempo sobre a bicicleta e fazer algo realmente o que tem que ser feito, você com poucas horas por dia, fazendo de uma forma com qualidade, você consegue fazer uma prova, por exemplo, igual o Brasil Ride.
É bom, acontece que, por isso, cada um é diferente. No meu caso, conversamos bastante isso com o Kleber, eu tenho muito histórico. Sim. Então, felizmente, esse histórico se conserva biologicamente. Ah. A fisiologia nossa, por exemplo, minha capacidade aeróbica não é que se conserva, também minha capacidade aeróbica cai muito. Porém, a memória para recuperar essa capacidade aeróbica, permanece e volta rápido. Então, isso é muito importante. Ou seja, cada um é diferente. Uma pessoa que começa a pedalar, não sei, com 45 anos, com 50 anos, não é o mesmo que o cara que pedala a vida toda. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que todos conhecemos aqui, que tem uma capacidade gigantesca de se adaptar rapidamente ao treino, que é Javelli. Javelli, que além de ter essa característica dele, essa mágica, que ele faz o que quer com a bicicleta, ele é uma pessoa que pode parar, se dedica a seus projetos, para e um dia fala, bom, vou e treina uns meses e ele recupera, porque seu corpo tem essa memória. E ele volta muito bem. Ele foi no Mundial conosco e fez quinto no Mundial. Entendeu? Então, cada caso é um caso. E por isso é muito importante. Tem treinadores que só passam a planilha, mesma que passam para todos, e aí não vai. Tem uma pessoa que entenda de onde vem essa pessoa, para onde vai e quem é essa pessoa.
Ótimo. Isso é bem legal.
Isso é fundamental. Assim que, bom... Só uma coisa que eu queria comentar, que talvez não falamos ainda, quando falamos de ultramaratones e tudo isso, no primeiro que Piepic, e falar um pouquinho deste bonezinho que temos aqui.
Essa almofada aqui.
Almofada. Eu, quando fui, esse ano fui para o Cape Epic, que coincidiu que eu estava saindo da empresa que trabalhava aqui no Brasil, e eu falei, vou tirar um tempo de boa, saindo dessa empresa, antes de voltar a outros projetos. Então, falei, quero fazer algo, e aí me envolvi, fui buscar, queria fazer um projeto social na África, já que ia para viajar para a África, olha, vou ficar por lá. E aí conheci umas pessoas que estavam começando este projeto, se chama Orphans Africa. Então entrei em contato com eles e logo após o Brasil Bike, diretamente me desloquei para a Tanzânia e me incorporei, mais que me incorporei, comecei um pouco a liderar uma parte do projeto, porque era um projeto muito pequeno de duas pessoas que se juntaram, como assim, nós dois, e dizemos, ah, vamos fazer algo, já estava a ideia. E eu me incorporei com eles. E é um projeto que a gente apoia órfãos em educação na Tanzânia. E hoje em dia temos 5 projetos, são escolas, já está todo muito mais desenvolvido. Imagina que o projeto começou em 2008 e me incorporou em 2009. A partir desse ano, sempre continuei envolvido de algum jeito. Eu viajei várias vezes, 5 ou 6 vezes lá, a tocar os projetos em forma pessoal. E o que eu pensava como podia juntar estas coisas, meu esporte e este trabalho. Então descobri que eu podia criar como uma equipe. A equipe basicamente está baseada nas camisas, não são merchandise de algum jeito. Quem compra e veste essa camisa, que nós temos a camisa de ciclismo. E durante todos os anos fui desenhando e fazendo essas camisas, esses jerseys. E fomos vendendo e fomos, todo o lucro sempre foi se dedicando aos projetos, que não é a única fonte de financiamento, de fato, porque é bastante pouquinho que a gente faz, e muito também, mas é uma parte.
Sim.
O projeto se financia com outras fontes nos Estados Unidos, de doações, também de projetos que o próprio governo dos Estados Unidos oferece, porque a ONG é americana, mas nós continuamos fazendo nossa parte. O Orphans Africa Mountain Bike Team continua vivo. Quem anda no Japi sabe quem somos, seguro. Todo mundo já conhece. E bom, também aproveito e convido a quem estiver interessado em contactar. Temos um novo modelo de
procurem lá no Instagram, né, Pablo?
A gente vai colocar aqui embaixo também, tá aqui embaixo o link. E então, inclusive essas almofadas aqui também são vendidas e toda a grana é revertida para eles, né?
Exatamente. Com o resultado, estes são tecidos africanos.
Que lindas. A gente vai colocar o link aqui embaixo também para os interessados. Tem outras formas de ajudar?
Logicamente, quem quiser fazer doações em forma direta, existe na página www.orphansafrica.org. E também teve casos de pessoas que se ofereceram como voluntários. E eu já viajei com voluntários que queriam fazer uma experiência. É muito interessante, é muito legal. Eu faz tempo que não vou. O ano da pandemia estava decidido a ir, caiu a pandemia. Agora, bom, uma coisa ou outra, acabei não indo. Estou precisando ir. É algo que faz muito bem. A minha casa que eu vou lá, me sinto muito. É muito lindo. E mais ver que a gente começou, quando começamos, éramos umas huts, como se chamam, umas choças, não? Umas choças de palha. Aí começamos a dar aula. Eu dava aulas de ciência, e comecei como maestro voluntário. E hoje temos escola, que tem biblioteca, tem laboratório de ciência, tem energia elétrica.
Oh, que legal. Hoje é uma escola super desenvolvida na Tanzânia, né,
Fábio? Sim, muito bem graduada em termos de resultados. Somos 5 escolas, na verdade. Uma secundária, depois temos 2 nurseries, uma primária. E todos os... Oh, a ideia é autossustentável. Por quê? Porque nós sabemos que provavelmente não temos para sempre. Então, os projetos se autofinanciam com... As pessoas que podem pagar, pagam. E também tem geração de recursos por... temos fazendas, fazemos MER, várias atividades que são educacionais e geram lucro para os projetos.
Pessoal, ó, quem quiser comprar uma camisa de bicicleta para pedalar aí, da Orphans, entre em contato com o Pablo, compra a camisa, já marca um pedal com ele, já bate
vem
papo, pega, já vem para o Japi. Exatamente. E aí a gente consegue aliar o ciclismo com a ação social. Aí,
é isso mesmo.
Que é sensacional quando a gente consegue
juntar essas
começa duas. A fazer sentido algumas coisas aí. Né, Pablo? É isso.
Exato.
Pablo, a gente queria ficar aqui até amanhã.
Tem muita história. Tem
essa chuvinha, não?
É.
Tá bem legal.
Mas... Enfim, você aceita, já estou convidando, já aceita conversar mais um outro episódio?
Mas claro que sim, claro que sim. Claro que sim.
Tem muito conhecimento, tem muita experiência e é um prazerzão ter te recebido aqui e estar aqui com você.
Não, imagina, prazer meu. Obrigado por ter me vindo aqui, este espaço, este cantinho no mundo que temos. E realmente estão convidados também para pedalar aqui
em minha casa.
Absolutamente. Minha casa, como falo, final de semana é quase um clube. As pessoas já, algumas pessoas, amigos, que já nem avisam que vêm para aqui. Agora entram por aqui e dizem: ah, estou aqui, ah, tá bom, vamos lá. Todo mundo já sabe. E às vezes até a gente pedala, tem amigos que falam: ah, mas eu não pedalo tanto. Falam: não, cada faz seu pedal, o importante é que nos juntamos todos aqui depois.
Certo. Obrigada, viu, Pablo?
Não, obrigado você.
Pablo. Mais uma vez, Michel. Obrigado, Pablo, obrigado, mais uma vez.
Não. Obrigado de meu lado.
Tá é bom? Isso aí.
Obrigada. E assim a gente começou o nosso Podbike com esse ser humano aqui incrível, que tem essa história maravilhosa e que tem também essa atividade extra bike sensacional. E é um grande prazer pra gente começar com ele, né, meninos?
Exatamente.
Com certeza.
Até a próxima edição.
É isso aí, pessoal.
Valeu.
Tchau. Até a próxima.
Podbike. Podbike.